Saudações a todos, eu sou o João Kizan do Minicast. No Empreendecast de hoje, o nosso entrevistado chama-se Rafael Naum Lousada, um brasiliense que com apenas 23 anos de idade e já empreende com um negócio de transportes e fretes. E para isso, já tem uma página web que serve de conexão entre o cliente e a transportadora. Rafael é graduando de Engenharia da Computação, gosta de videogames e tem uma atividade principal, o desenvolvimento de sistemas. E ainda precisa se preocupar com a sua formação a pleno vapor. A Leva Fácil tem como objetivo promover a conexão de forma eficiente, intuitiva e objetiva e faz a interface entre as pessoas que necessitam efetuar mudanças com empresas qualificadas de transporte e frete, almejando sempre a melhor relação custo-benefício para ambos os lados desta relação. Rafael, a nossa descrição sobre o negócio do Leva Fácil está certa? Tem algo mais a acrescentar?
É isso aí mesmo, João. É mais ou menos essa que é a ideia, a finalidade é justamente essa. A única correção que eu tenho a fazer é meu nome, a pronúncia é um pouquinho diferente.
É, qual?
Rafael Neumann.
Ah, então, mas você entende, né? Então, Rafa, antes de que nos diga quem é você.
Bom, eu sou um programador, um entusiasta e entusiasta de tecnologia em geral, sempre aficionado por tudo que é possível nesse meio. E sou um cara que desde pequeno sempre quis ter meu próprio negócio. Foi até que eu conheci meu sócio, no ensino médio, Rafael Branquinho. E desde então nossos planos mirabolantes foram se aperfeiçoando, se tornando mais tangíveis.
Planos de dominação do mercado.
E quem é o...
Não o mercado, dominação no mundo, eu diria.
É isso aí. E quem é você, Rafael Branquinho?
Bom, eu sou, como meu sócio entusiasta, sempre gostei de empresas, negócios. Desde pequeno, adoro ler biografias, tenho meus grandes ídolos.
Quem, por exemplo? Mundo.
Donald Trump, um deles, americano. Tem Richard Branson, no inglês, dono da do conglomerado Virgin, né? Tem também o Warren Buffett. Ele, no caso, é um dos grandes, porque ele nasceu do nada. Ele não era ninguém quando ele nasceu. Ele veio de uma família normal do interior dos Estados Unidos e se tornou um dos homens mais ricos do mundo.
Certo. E o Rafa? Tem alguém aí desse nível aí, Rafa?
Ah, meus ídolos são mais os da tecnologia, né? Grande Steve Jobs, revolução aí na área de computadores. Tem um parente de sobrenome, não posso dizer que é o John von Neumann, com a arquitetura von Neumann também. O trabalho do cara foi incrível. E aí, orgulhozinho também de sobrenome, carregando junto. Eu acho que é aquele negócio, até brinco, já nasceu comigo, tá no sobrenome, eu tinha que mexer com isso, não tinha como fugir.
Tá no DNA já, né? E assim, como foi que surgiu a ideia de criar o Leva Fácil? Qual foi o insight? Como foi que ele aconteceu, assim, de você despertar e querer criar?
Então, o insight principal veio do Rafael Branquinho. Mas como é que era o contexto que a gente estava? A gente queria abrir um projeto de empresa, alguma coisa. A gente sempre quis isso, acho que desde o início do ensino médio. A gente vai discutindo ideias, aí eu fiquei sabendo da oportunidade do projeto que é até no IESB. Aí eu falei, pô, bicho, vai ter um evento lá de startup, vamos participar desse negócio? Aí, bicho, bora. A gente até tinha uma outra ideia em mente. Foi em...
Janeiro.
Janeiro agora?
A gente tava com uma outra ideia em mente, a gente pensou, não, vamos transformar essa ideia que não era tão escalável, não seguir um modelo de uma startup a participar e tal. A gente tava pensando sobre isso. Até que ele falou assim, não, pô, tive uma ideia diferente, vamos marcar disso aí. Eu falei, pô, vamos comer uma pizza então. Aí a gente foi pro rodízio e foi aí que o Branquinho começou a me passar a ideia e a gente começou a aperfeiçoar. Então acho que o Branquinho deveria explicar melhor o insight da questão.
O insight da Leva Fácil, na verdade, veio a partir de uma necessidade. Eu precisei fazer uma mudança e eu tive muito problema em encontrar o transportador. Primeiro que a maioria deles... ou eles não sabiam exatamente o que eu ia precisar, então eles queriam me vender pacote completo.
muitas vezes que não se encaixava.
Que não se encaixava. A minha mudança era pequena, eram 3 eletrodomésticos e uma cama toda desmontada, que eu já tinha desmontado. Teve transportador que queria levar 3 carregadores para dentro de uma kitnet e cobrando todos eles. E eu tive que negociar demais, eles não seguiam padrão, então eu tinha orçamentos horrorosamente caros e orçamentos que você olhava e falava, impossível o cara fazer isso e ter lucro. Então, com toda essa dificuldade, além do mais que eu perdi muitas horas no telefone, tendo que ficar ligando e negociando. E quando você pede referências, eles nunca te passam referência de cliente insatisfeito, não é incrível? Todo mundo é satisfeito com o serviço, 100%. Então, com isso, acabou que eu sempre gostei de logística, sempre gostei desse ramo. E eu pensei, poxa, por que, que eu não crio alguma coisa que vai evitar que pessoas passem a mesma dor de cabeça que eu passei? E daí que surgiu a ideia inicial da Leva Fácil. Lógico que ela não surgiu com esse nome, porque tem uma criatividade horrível para nome. Então eu tinha a ideia e não tinha o nome. Eu falei, não, a empresa é essa.
Isso é um mal que a gente sofre junto.
Mas esse foi o nome inicial? Que surgiu e de repente ficou? Ou...
Não, o nome inicial foi Transporte Fácil.
Na verdade, o nome inicial foi Transporte, qualquer coisa a gente nem referenciava. Eu precisei dar esse Transporte Fácil por causa do evento Startup. Ele não pôde comparecer no primeiro dia. E eu fui lá apresentar a ideia, né? Como dono da ideia, cheguei lá. Aí, qual que é o nome que vocês vão identificar? E eu, putz, não tem nome, velho. Aí, nego, não, tem que falar o nome. Eu, Transporta Fácil. E foi.
Bom, mas que infraestrutura que vocês pensaram, ou se a infraestrutura que vocês pensaram ainda é a mesma, ou tem alguma coisa mínima para ela funcionar?
Então, a Leva Fácil, como é uma plataforma web, e é basicamente o que eu mexo na minha vida, ele é a empresa, graças a Deus, é um projeto que não requer muita infraestrutura. Eu preciso de um servidor rodando uma aplicação em que as duas pontas possam conectar. Então acaba esse negócio um pouco fácil. E essa infraestrutura não mudou.
Continua mesmo.
É, continua mesmo.
Tem algum plano de, por exemplo, jogar no móvel e tal?
Não, a ideia é ir para mobile, mas como eu falei, a estrutura dela vai ser um servidor que vai estar provendo conteúdo.
Isso
e
é
mesmo
fácil.
Fazendo o aplicativo mobile, esse mobile vai consumir esse conteúdo que está publicado. Então a estrutura dela mesmo é a parte desse servidor. O que vem depois é quando começa a ganhar escala, ganhar tamanho, ter um escritório para poder responder questões mais burocráticas.
Ampliar.
Ação, né? E em outras cidades, fazer divulgação, para fazer o negócio ganhar escala, né?
Ampliar e diversificar também é um.
O interessante dela é que a estrutura mínima dela é bem pequena. A gente não precisa estar fisicamente em todos os lugares. A gente pode ter um escritório. A exemplo, né? Centralizar um escritório aqui em Brasília e desse escritório atingir todos os outros lugares. E os servidores a gente só tem que dar uma ligação e habilitar um cartão de crédito lá que eles liberam mais capacidade pra gente.
Tecnologia hoje de nuvem, né? Cloud Computer. Sim. Fantástico.
Dá pra interconectar várias tecnologias, né? Quais foram Quais foram as dificuldades que vocês encontraram antes que o negócio começasse a funcionar e se existe alguma dificuldade agora?
Bom, a gente ainda não pode dizer que o negócio está funcionando plenamente, porque a gente está no processo final de validação da startup, né? A gente está com o nosso MVP publicado e como a gente participou de um evento, tinha prazos muito apertados, a equipe inteira que se formou inclusive no evento acabou ficando com muitas horas de sono em débito. Então a gente até acertou dessa semana dar um leve freio no projeto para retomar tudo semana que vem. Então assim, a gente conseguiu atingir alguns clientes já conseguiu realizar, entregar o valor para eles. Só que a gente não pode dizer que tá funcionando, a gente não conseguiu ainda, por exemplo, o nosso modelo de negócio visa o faturamento após a realização do transporte. Só que o meio de transporte de mudança geralmente é algo planejado. Não é como um Easy Taxi ou um Uber que você, pô, eu quero agora, eu peço o táxi e já vou sair. O cara marca agora pra fazer o transporte agora em setembro.
Eu sei.
Então a gente tem esse gap no meio e a gente não pode dizer que tá realmente funcionando. Mas já pode identificar alguns problemas.
O maior problema que assim, a gente viu é porque essa plataforma ela não vai poder funcionar igual um site de classificados. Exemplo, né, o LX e antigamente o Bom Negócio, né, de ser comprado. Até porque se um classificado normal, ele não vai resolver o problema que a ideia da Leva Fácil visa resolver, que é o quê? É você diminuir o tempo que o cliente vai gastar naquela tarefa de achar o transportador. Então, assim, a nossa promessa não é você vai se cadastrar na plataforma, colocar o seu serviço e a gente vai te responder na hora. Mas o que a gente fala para o cliente é assim, olha, você vai cadastrar, deixar lá na plataforma e nós vamos achar os melhores transportadores para você. Uhum. Não vai ser na hora, mas você não vai perder tempo lá. Você pode usar esse tempo no seu trabalho, para sua família, no seu hobby. Você pode escolher como você vai usar o tempo. Você não vai perder com isso.
A ideia não é velocidade na entrega, é otimização do tempo. Entendeu? Porque uma coisa é você, pô, preciso de... Fico lá a manhã inteira ligando o telefone, às vezes você consegue fechar um transportador naquele dia. Só que você ficou a manhã inteira no telefone só pra isso. A ideia da Leva Fácil é que você leve, sei lá, de 5 a 10 minutos pra cadastrar o que você precisa transportar. Você deixa lá, talvez não naquele dia, mas no dia seguinte você já recebe um monte de proposta e só vai ter que fazer uma ligação pra finalizar com um transportador direto.
Eu sei.
Então, assim, dentro dessa proposta, o MVP, né? O MVP é aquela sigla que o pessoal adora usar, só que o que ele significa mesmo é o mínimo produto viável da empresa. É o quê? Um teste. É você tentar criar do jeito mais rápido e simples possível. No nosso caso, como é uma plataforma online, a gente criar uma plataforma simplificada para testar o nosso maior serviço. Que é o quê? Qual que vai ser aquele serviço que vai carregar o nosso nome? Que é justamente esse, de encurtar a distância entre as duas pontas.
É como se fosse uma...
É um beta. Um beta, assim, bem simplificado.
Seria um pré-alpha, na verdade. Porque é o mínimo que a gente precisa fazer para entregar o valor que o cliente quer.
É como se fosse você executar uma tarefa e aquilo homologar o serviço e comprovar que ele
é só pra
possível.
É só para provar que a nossa... O problema que a gente visa solucionar existe.
Uhum.
Porque hoje tem muito essa ideia de que, eu tenho aquele problema ali, eu vou resolver. Mas muitas vezes esse problema é só seu, esse problema é de poucas pessoas, não vai resolver. A ideia do MVP é o quê? É só você provar que o problema que você está se... Como é que eu vou dizer? Se prontificando a resolver, realmente é um problema com um número considerável de afetados, né? De pessoas afetadas por ele. Então o MVP ele faz esse teste, até para validar. Você, antes de você gastar dinheiro, investir em horas de programação, pagar os servidores, porque embora seja fácil, não é barato. É muito fácil hoje você pagar um servidor, mas é caro.
É, porque tem serviço agregado.
Tem um monte de serviço agregado, você tem que pagar a hospedagem do site, tem que pagar o servidor de aplicação. Então assim, antes de você gastar com tudo isso, é você tentar criar... De forma bem simples mesmo, um beta mesmo, de como que aquele serviço vai funcionar, qual vai ser o principal serviço da empresa. E o nosso MVP faz isso, é um lugar onde o cliente entra no nosso site, ele já pode cadastrar a sua remessa, e ao invés do nosso sistema correr atrás dos transportadores, os nossos colaboradores da empresa que vão correndo atrás dos transportadores via telefone, e-mail, WhatsApp e consegue esses orçamentos, entendeu?
Inclusive, João, se você quiser fazer uma mudança agora, você já pode acessar na nossa plataforma, levafácil.com, já está disponível, você vai cadastrar sua remessa. Um plus do nosso MVP é o seguinte, a gente está contratando diretamente transportadores, então só tem um transportador lá de que a gente assina embaixo.
Já está comprovado.
Os transportadores já são parceiros. A gente
os momentos agora do MVP só tem transportador parceiro, entendeu? É mais garantido ainda.
Legal, isso é um grande gancho, né? Mas assim, então isso significa que o serviço não está oficialmente lançado nem conhecido no mercado. Vocês estão pretendendo fazer isso pra...
A ideia é nos próximos
2-3 meses, quando a gente conseguir pelo menos assim construir o mínimo da nossa plataforma para funcionar legal. Porque também não adianta você lançar um serviço, aí o cliente vai entrar e primeiro que o site atrava. Porque ou ele está superlotado, o servidor não é tão bom, ou a plataforma em si está cheia de bug. Então, assim, às vezes eu acho que pular algumas barreiras não é muito legal. Você economiza uma ou duas semanas do seu tempo, mas você perde muito na sua qualidade de serviço.
Na verdade, eu diria assim, o nosso MVP está publicado, vai continuar publicado. Pretendemos melhorá-lo nesse período de desenvolvimento da plataforma oficial. Então, assim, a gente tem a plataforma funcionando em beta. Qualquer um já pode entrar lá e acessar.
Eu já acessei.
Já funciona, entendeu? Então, assim, tá funcionando. De certa forma, assim, tá lançado? Tá lançado. Você consegue usar a plataforma, você consegue receber o valor que a gente propõe ao usuário. Só que ainda não é o serviço final.
Uhum.
Mas se você for considerar, por exemplo, o Orkut, que iniciou com o escrito beta e foi fechado no escrito beta, podemos dizer que já está lançado alguma coisa.
Já é oficial, né? Com certeza. É. O que é que o pessoal que vai demandar o serviço de vocês pode esperar do Leva Fácil?
Que é o Leva Fácil, ele atende dois clientes.
Porque assim,
aí a gente tem dois ganhos diferentes para cada cliente. Por exemplo, quando a gente fala do cliente, aí já é um termo nosso, que a gente chama de cliente usuário, é a pessoa que precisa fazer o transporte.
Okay.
É a pessoa que tem, às vezes, algum objeto que quer transportar ou fazer a sua mudança completa. O que ela pode esperar da Leva Fácil? Ela pode esperar que o quê? Assim que ela cadastrar a remessa, ela vai receber orçamentos de transportadores.
Uhum.
E vai receber também dos transportadores que a própria Leva Fácil já certificou. Assim, tem transportadores que a gente acompanha. Então, assim, é uma coisa a mais a nossa plataforma. Transportadores vão receber um selo nosso dizendo: ó, esse daqui a gente garante.
Seria autorizado. São transportadores credenciados, né? Vamos passar para a gente ainda está em fase final de elaboração desses critérios. Que a gente vai publicar no site ainda todos os critérios que tornam o transportador credenciado Leva Fácil.
Uhum.
E todos que seguirem aquele procedimento, que quiserem se certificar com a gente, vão ter esse selo. Isso é uma garantia mais para o usuário.
Uhum.
A plataforma também vai promover uma situação em que ela possa ver claramente, avaliar, de acordo com o interesse dela, o custo e benefício do transporte. Porque o transportador, na hora que ele der o lance, vai ficar visível para esse usuário o valor do lance que ele deu para fazer aquele transporte. Vai ficar claro para eles as recomendações que ele recebeu, as qualificações, as qualificações em vários pontos-chave que a gente pesquisou e viu. Por exemplo, a cordialidade que ele tem, o transportador, no caso, não mexer com mulheres, por exemplo.
Uma
reclamação que a gente percebeu.
Sim.
O zelo que ele tem com seu material. Às vezes você tem um bem que você não quer que ele sofra o menor.
Cumprimento de horário.
É, né? Uma coisa pontualidade.
Que muito foi o seguinte, foi até de uma pessoa que a gente entrevistou. Ele falou, cara, eu tenho um troféu. O troféu não vale nada. Eu cumpro em qualquer loja. Mas aquele troféu eu ganhei numa competição que tem um valor sentimental muito grande pra mim.
Uhum.
Então, ele falou assim: ah, se aquele troféu quebrasse, eu ia numa loja com R$50 eu comprava igual. Mas aquele troféu eu não vou ter de novo. Porque aquele troféu pra mim, ele não é o dinheiro dele, ele não é o que ele é. Ele é a sensação de que eu lutei e eu ganhei aquela competição.
É o reconhecimento.
É o reconhecimento, não é só um troféu. Então, assim, foi o que ele falou, eu tenho outros bens que não tem valor. Se quebrar e o cara falar: ah, quanto é que eu te dou pra reparar? Ele falou: cara, isso daqui não vale nada em dinheiro, mas eu nunca mais vou ter de volta. Então, assim, é justamente nisso que a plataforma visa resolver. Por quê? Porque os principais pontos que a gente viu do cliente foi o quê? Em primeiro lugar, segurança. Eles querem ter a segurança que a gente fala assim, segurança do cliente. Ele tem que sentir a confiança de que
ele não precisar se preocupar.
Não precisar se preocupar, ele tem que ter certeza que ele está com a pessoa certa para fazer o trabalho dele. Outra coisa também muito importante, flexibilidade. Muita gente reclamou nas pesquisas que os transportadores não eram flexíveis. Se acontecer qualquer coisa diferente, ah não, então não vai dar para fazer.
Uhum.
Mudou qualquer coisa do cronograma, é problema. E terceiro ponto, profissionalismo, que nem o Rafael falou, isso foi muito cobrado pelas mulheres. Porque, querendo ou não,
respeito e tal.
É, respeito, muitos mexiam com elas, às vezes tentavam se aproveitar de que não tinham tanto conhecimento, ou até mesmo não tinham, como é que eu vou dizer, não um preparo, mas assim, não tinham como peitar eles. Porque se tiver um homem e fizer uma gracinha, pode dar briga e o cara vai peitar.
Uhum.
A mulher não, normalmente ela não vai peitar, não vai querer se arriscar, e assim, é uma situação muito complicada pra elas. porque a maioria das pessoas que prestam esse serviço são homens. Então a mulher vai peitar um cara que tá com mais dois carregadores dentro de casa.
Tem
então...
alguma transportadora mulher?
Tem. Nós temos um parceiro que legal. É ele e a companheira. Uhum. Tanto que a companheira que administra o negócio.
Tá certo.
Mas agora um adendo, quando eu te perguntei qual cliente você se referia, é justamente por isso. A gente tem um cliente, usuário, mas também considera que o transportador é o nosso cliente.
Sim.
Porque não adianta a gente ter um monte de usuários que querem transporte, a gente não tem outra ponta para entregar para eles. Então a gente tem essa preocupação muito grande. Por isso que quando... Talvez tenha parecido óbvio quando você perguntou qual o usuário que a gente tava falando do que ia transportar. Para mim não, porque os dois são clientes e tem igual peso. Os dois são igualmente importantes.
Também, né?
Então assim, pro cliente transportador, que é a outra ponta que vai fazer com que feche o serviço, a gente oferece para ele uma garantia inclusive de receber, caso o cara pague pela nossa plataforma, a gente está garantindo para ele que ele vai receber o dinheiro dele. É uma segurança a mais. A gente está oferecendo para ele também a classificação dos clientes. Você também tem aquele outro ponto. A gente pretende oferecer também, oferecer para eles cursos e treinamentos para aperfeiçoarem o trabalho deles. Inclusive tutoriais, videoguias. Por exemplo, ele fazer, se o cara não está ainda regularizado pelo departamento
pela NTT, né?
Dá todo o passo a passo, suporte, estrutura. A gente pretende também fornecer para ele um gerenciador financeiro de carga para que ele possa organizar melhor o horário dele e otimizar ao máximo o seu lucro. Uma das metas que a gente tem com o Leva Fácil é que nenhum transportador rode nas cidades que a gente atue com caminhão com meia carga. Essa é uma meta que nós temos. Então a ideia é a gente oferecer para ele esse tipo de planejamento para que ele possa facilmente vencer essa barreira. Porque o caminhão rodando com meia carga é perda de dinheiro. Porque ele rodar com meia carga, rodar com carga inteira, ele vai gastar quase que o mesmo.
A diferença em combustível é muito baixo, o desgaste das peças é igual. Então, assim, a nossa meta mesmo é também facilitar para o transportador fazer um encaixe. Às vezes ele está com uma mudança pequena, o caminhão dele é grande, aí ele pode encontrar uma segunda mudança para fazer um encaixe no espaço dele, e assim ele consegue reduzir o preço dos dois para garantir o orçamento. Até porque se você não completa o caminhão, ele vai te cobrar preço fixo. Ele tem um preço mínimo, né? Os transportadores falaram pra gente, se eu não receber menos que isso, não importa o que eu tô carregando, eu nem ligo o caminhão pra sair. Então a nossa ideia é justamente essa, é não deixar os veículos dos transportadores rodarem vazios. É assim, otimizar mesmo, aumentar todo mundo do espaço, porque isso aumenta o faturamento deles. E na verdade, cada vez que a gente vai completando o espaço, a gente está dando lucro real. Porque a primeira mudança já ia pagar o preço dele. Tudo que ele conseguir a mais é lucro para ele. E a nossa ideia é justamente essa, é garantir que ele consiga maior rentabilidade possível daquele veículo, entendeu?
Tranquilo. Qual tem sido a demanda desse novo formato de serviço de transporte? E como tem sido a aceitação dele no mercado, na opinião dos clientes que vocês têm? Por exemplo, hoje ou que vocês já têm atendido?
Hoje a gente tem... Nas pesquisas, né, que a gente fez, a gente descobriu dois pontos muito interessantes. O cliente, ele acha muito difícil encontrar um transportador. Já o transportador, ele falava pra gente, não, o cliente eu acho fácil. Aí quando a gente foi questionar bem a fundo, a gente descobriu que o ter muito cliente deles é às vezes fazer 3, 4 fretes na semana. E assim, hoje, com tudo isso, esse cara não está ganhando muito. Se ele faz 3, 4 fretes na semana, ele trabalha no máximo 4 dias na semana. E os outros dias?
Não, isso quando você não considera, por exemplo, que o cara trabalha, faz uma entrega só na parte da tarde.
Faz 2 fretes no mesmo dia.
Muita gente tem o conceito do transporte de mudança interestadual. Isso é um pouco mais complicado, mas o Leva Fácil, ele tem como foco principal as pequenas mudanças. Então seria algo mais dentro da cidade. Lógico que a gente também atende o interestadual, mas o foco principal é nesse nicho um pouco menor. E o que a gente viu isso é que ele tem a falsa impressão de fartura de cliente. Porque às vezes o cara fala, não, pô, tem bastante cliente, mas o cara faz, sei lá, 2, 3 por semana, transporta caminhão e meia carga. Quando você fala, cara, pô, se eu puder transportar todo dia, ele, não, pô, seria muito melhor, teria muito...
Então, poxa, assim, eu vou ganhar muito mais dinheiro. Então, assim, a gente reparou que é quase uma situação de acomodação. Eles, não, eu tô conseguindo pagar minhas contas, tá bom. Só que quando a gente fala, poxa, e se eu conseguisse falar pra você que os 5 dias na semana, você ia trabalhar os 5 dias na semana, um dia inteiro lotado, e sábado e domingo você ia ficar em casa com a família. Cara, poxa, agora é legal. Porque às vezes eles não fazem o frete na semana, tem que ficar final de semana também lá, é, nos estacionamentos, ou então tentando conseguir alguma coisa.
Existe algum concorrente nesse ramo ou vocês estão, como a gente pode dizer, nadando de braçada?
Concorrente direto a gente não tem. A gente tem concorrente indireto. Porque...
que é o tradicional.
Não, na forma essencial, nosso sistema, nossa plataforma é um classificado. Só que é um classificado especializado, digamos assim, com mais features.
Uhum.
Entendeu? Então tem outros classificados por aí. Se você for na OLX, o que tem de transportador lá oferecendo serviço... entendeu? A gente tem também sites que agenciam carga de forma similar à nossa, só que eles são todos voltados para grandes empresas transportando grandes quantidades. Vamos supor, tem uma fábrica de cimento e quer transportar, sei lá, 5 toneladas de cimento. Então tem plataformas que fazem isso. Seria parecido com o que a gente faz. Só que assim, é um foco completamente diferente.
Muito específico.
É um foco...
Sim, é um nicho pouco explorado.
Então
o que acontece? Esses grandes agenciadores, eles trabalham com, como o Rafael falou, com cargas muito grandes e altos volumes. Eles recebem comissão por isso. Só que eles não... Por que que a gente acredita, né? Isso foi o que a gente conversou com o pessoal que mexe com isso. Por que que eles ainda não pegaram esse nicho? Porque como o serviço deles é muito personalizado, é muito caro de se manter. Então, assim, essas empresas, elas não é tudo online. Elas têm como se fosse um atendente delas para cuidar de cada cliente embarcador, que é, são as indústrias que precisam transportar. Aí tem o mesma pessoa é responsável também por cuidar da transportadora. Até o caminhão pegar a carga e sair do pátio da empresa que vai embarcar, essa agência está cuidando de tudo, ela é responsável por tudo. Ela é o que eles chamam de despachante. Ela é literalmente isso, ela dá um serviço muito personalizado. Então, assim, nesse nicho, não tem como cobrar comissão.
Muito burocratizado. Controle, tá?
Essas empresas mesmo, isso que eu tô falando de um conhecido meu que trabalha numa, normalmente eles levam 10% do valor do frete. Então, assim, o frete é 10 mil, é R$1.000 pra essa empresa.
É, no nosso caso, a gente está focando principalmente no pequeno transportador. Não seria só... A gente não quer trabalhar só com grandes transportadores. Tem um cara que é o pequeno transportador que está ali lutando para viver, e a gente quer melhorar tanto a vida dele quanto o cara que precisa do transporte. A ideia é uma via de mão dupla, entendeu? A gente quer ajudar os dois.
Quais são as tendências de expansão desse negócio e se isso vai demandar mais colaboradores ou o trabalho consegue se sustentar normalmente com um número reduzido de colaboradores e quanto, mais ou menos?
Atualmente, nossa equipe consiste em quatro colaboradores. Temos eu, que no caso, além de cofundador da ideia, eu trabalho na área de tecnologia, na área de programação e desenvolvimento. Tem o Rafael Branquinho, que ele está na área administrativa. Temos um designer para ajudar na parte visual e no marketing. E temos um cara que é da operação. Ele é o que faz nosso contato da Leva Fácil com os transportadores e negocia tudo. Trabalho fantástico do Jean, inclusive.
Qual então, é a capacidade de sustentação da equipe e de crescimento?
Com a nossa equipe, a gente está com uma equipe reduzida. E a gente já consegue atender tranquilamente Brasília, nossas próximas ideias de expansão, Anápolis e Goiânia, acredito que só com essa equipe a gente já consiga dar conta. Talvez se a gente começar a crescer, a gente precisa de pessoas para atendimento. Mas para a plataforma funcionar em si, digamos assim, o grosso, o sistema rodando, nossa equipe já dá conta.
É, o nosso maior problema depois vai ser o que ele falou, vai ser a parte do atendimento. Então, assim que a plataforma começar a realmente ser usada, a gente vai precisar ter um escritório, precisar ter uma galera atendendo, pelo menos assim na parte do dia inteiro, para tirar dúvidas, para resolver pequenos conflitos entre cliente e transportador.
O suporte ao usuário que vem conforme o número de usuários cresce, né?
Uhum.
Enquanto for uma base pequena, inclusive eu até arrisco o DF inteiro, a gente consegue dar conta. Até assim, for uma base pequena assim, de usuários, a gente consegue nós mesmos dividir ali e responder todas as dúvidas, e-mails e tudo mais. Só que quando a gente começar a crescer em escala, porque a ideia, a Leva Fácil não deixa de ser uma startup. E a ideia da startup é crescer e ganhar dinheiro mesmo na escala. Então a ideia é que ela cresça de um volume que aí talvez a gente precise de contratar pessoas, principalmente para o atendimento. Mas para a estrutura, para o cerne da empresa funcionar, nossa equipe está com.
A Leva Fácil tem como objetivo promover a conexão de forma eficiente, intuitiva e objetiva e faz a interface entre as pessoas que necessitam efetuar mudanças com empresas qualificadas de transporte e frete, almejando sempre a melhor relação custo-benefício para ambos os lados desta relação.